Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, eu sou o Guido Nunes e esse é o Jogo Rápido, podcast do Ministério do Esporte, edição especial, sendo gravada aqui no estúdio da Casa Brasil, na capital francesa, durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. E hoje eu posso dizer que eu sou um privilegiado de poder viver a história e, mais do que isso, de conversar com essa história que está sendo escrita aqui em Paris. E por isso eu tenho aqui Bruna Alexandre, que é a primeira atleta da história do país a disputar uma edição de Jogos Olímpicos e também de Jogos Paralímpicos no tênis de mesa. Bruna, muito obrigado, que prazer ter você aqui para a gente trocar uma ideia.
Oi pessoal, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre o esporte paralímpico e olímpico, né? Eu estou muito feliz pela oportunidade, né, de estar aqui jogando os Jogos Olímpicos. Realmente é muito difícil classificar para os Jogos Olímpicos, mas eu estou feliz, estou tentando aproveitar o máximo possível e é isso.
A gente está conversando aqui, enquanto vocês estão assistindo, depois da sua participação nos Jogos Olímpicos. Eu queria que você dividisse assim, com a gente, primeiro, como é que foi, né, quando você conseguiu a sua classificação para cá, né, e como que foi para você mesmo essa... Porque talvez a gente não consiga ter a dimensão do feito histórico que é mesmo, né, que você conquistou. Como é que isso te toca?
Bom, eu comecei a jogar tênis de mesa com 7 anos de idade em Criciúma, Santa Catarina, onde minha família mora, né, onde eu nasci. E antes do tênis de mesa eu já fazia outros esportes, como skate, futebol, bike. E quando eu entrei no tênis de mesa eu ainda não sabia o que eu queria, né? Mas porque também meu irmão Bruno ele já jogava. Uhum. E um dia do nada eu fui chamar meu irmão, porque meu pai pediu. E do lado da minha casa tem um centro comunitário. E eu pensei, acho que eu vou tentar. E o técnico Alexandre Guise, que também é técnico da seleção paralímpica, ele me convidou. E eu aceitei esse desafio, mas no começo foi muito difícil para me sacar com o braço. Ah. Demorei 1-2 anos, mas depois consegui me adaptar bem. E eu comecei no Olímpico, né? Uhum. E com 13 anos de idade eu descobri o Paralímpico. E quando entrei no Paralímpico eu consegui me adaptar bem. E também jogar com as meninas que não têm um braço tem um pouco de dificuldade no equilíbrio, né? E acho que jogar no Olímpico me ajuda muito, principalmente com o equilíbrio do corpo, porque o jogo é muito rápido e muita regularidade. E eu consegui depois entrar na seleção olímpica infantil, juvenil e adulto. E eu fui morar em São Paulo também, depois dos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, que eu perdi no grupo. Tinha 16, 17 anos. E eu fui morar em São Paulo com um convite do presidente Alaor, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, e do Comitê Paralímpico Brasileiro. E eu morei com a funcionária da confederação, a Silmara. Morei um ano e pouco, porque eu era de menor. E fui treinar em São Caetano. Quando cheguei em São Caetano, só mais uma, né? Porque tem muitos atletas.
Sim.
É um centro de treinamento muito forte. E eu sabia que eu tinha que tentar pegar um pouco o meu espaço para conseguir melhorar meu nível também. E eu fui melhorando cada vez mais. E joguei o Sul-Americano, joguei o Pan-Americano Olímpico. Mas quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro 2021-2022, eu pensei, eu acho que dá para sonhar um pouquinho mais. E eu pensei, eu acho que eu vou tentar, acho que dá para conseguir os Jogos Olímpicos. E aí eu recebi a oportunidade do técnico da seleção, o Jorge Funk, da confederação, para jogar o Sul-Americano. Fiquei em terceiro lugar no individual. Depois consegui ganhar das meninas boas, assim, de ranking. E fui convocada para os Jogos Pan-Americanos, ano passado no Chile. Joguei equipe com a Bruna Takahashi, com a Júlia Takahashi. A gente conseguiu ficar com o bronze no individual. E fui melhorando cada vez mais, e me adaptando também, porque o estilo do Olímpico é diferente do Paralímpico. E eu melhorei muito o meu ranking mundial. De 600 do ranking, eu fui para 160 do ranking.
Caramba,
mundial.
Isso é incrível.
E eu pensei, eu acho que talvez eu consiga ir para os Jogos Olímpicos. Uhum. Eu fui sonhando aos poucos, uhum, porque é muito competitivo o Olímpico, claro, muitos atletas. Aí depois eu fui para o Mundial da Coreia, esse ano, em fevereiro, em Busan. E foi a primeira vez na história que o tênis de mesa conseguiu chegar nas oitavas de finais. E de 6 jogos, eu ganhei os 4. Ganhei 4, só perdi 2. E foi melhorando cada vez mais o ranking. Ganhei de muitas meninas boas. E também a Júlia e a Bruna também foram muito legais. A gente é muito unida. Conseguimos jogar muito bem lá na Coreia. E eu fui melhorando. E eu pensei, será que eu vou para os Jogos Olímpicos? E a confederação deu a resposta faltando, acho que, 2 semanas antes.
2 semanas?
Umas 2-3 semanas
Caramba.
Antes dos Jogos Olímpicos. Todo mundo, será que vai ou não
e
vai?
E a ansiedade, né?
Aí até perguntava pro Sandro da confederação, mas ele falou, não, tem um dia, dia 6. Mas daí, quando eu vi, Quem me falou primeiro foi o Jorge Funk, que é o técnico da seleção da Olímpico, né? Ele pediu pra me ligar um domingo à noite e queria ligar a câmera. Eu falei, nossa, alguma bomba, né?
Uhum.
Aí ele falou que não, que gostaria de dar a notícia pra mim. E olhando pra mim, e fiquei muito feliz. A minha ficha ainda não tinha caído, porque ninguém tinha me falado.
Sim.
Aí no outro dia saiu no site, né, no Instagram da Confederação, e eu vi meu nome.
Oficializando, né?
Fiquei muito feliz pela oportunidade. Eu sabia que seria muito difícil. Hoje eu tenho 29 anos, e com esses 22 anos de carreira, hoje eu consegui realizar esse grande sonho. E também muito feliz de poder representar todas as pessoas com deficiência do nosso país e do mundo também, né? Eu acho que isso pode abrir muitas portas e melhorar cada vez mais a inclusão do nosso país. A Confederação, a de tênis de mesa, faz um projeto muito bonito de treinamentos olímpicos e paralímpicos juntos. Acho que quase todo mês. Acho que é uma das confederações que mais faz trabalho junto, porque é a mesma confederação também.
Sim.
E é muito legal. Acho que não só eu, mas tem muitos atletas paralímpicos também treinam com os atletas olímpicos lá durante o treinamento do Centro Paralímpico Brasileiro, do CPB, né?
Sim.
Então é muito legal. Não só eu, mas acredito eu que vai vir muito mais Brunas, muito melhor que eu, talvez.
Uhum.
E espero que um dia isso seja algo normal no país e no mundo.
Não, o que a gente espera também, e só para reforçar, assim, para quem talvez não tenha entendido, a Bruna, quando ela conta que foi esses resultados, não é que ela tá aqui na Olimpíada a convite. Mérito é de conquistar, e, gente, classificar para uma Olimpíada é uma coisa muito difícil, mas muito difícil mesmo. Por isso, é um feito realmente espetacular. Eu queria que você trouxesse pra gente, assim, pra quem talvez não acompanhe tanto, quais que são as principais diferenças? Você falou que tem uma diferença, né, de adaptação do Olímpico pro Paralímpico. Quais são as principais diferenças no tênis de mesa?
Bom, no Olímpico é muitas atletas, muitas. Acho que o ranking mundial chega a 1.000 atletas, 1.000 meninas. E tem campeonatos WTT internacional que tem que tirar até as atletas que tanta gente que tem. E é tudo eliminatória simples. O Paralímpico, a maioria é grupo. Só agora nos Jogos de Paris que vai ser eliminatória.
Eliminatória simples assim, perdeu.
Perdeu,
tá
tchau.
Fora.
E começa na fase 32, 64.
Nossa, então
é muito difícil.
É um caminho longo.
Por exemplo, o Calderano agora ganhou 4, 5 jogos, teve que decidir o bronze ainda.
Sim.
Então é realmente muito difícil. E o Paralímpico não tem tantas adversárias. Mas também o nível também, tem umas 2, 3 que tem um nível de olímpico mesmo, top 50, top 100 do ranking, mas a maioria não tem o braço, né? E também o cotoco é um pouco maior, a maioria não tem a mão. Então perde um pouco o equilíbrio, e no olímpico as meninas não perdem o equilíbrio, né? E também é muito rápido. Agora a gente jogou contra a Coreia do Sul, que é a terceira melhor equipe do mundo, né?
Sim.
Eu joguei contra a Lee, que ela é 30 do ranking mundial. Eu senti, às vezes, muito desequilibrada, porque o jogo vem muito rápido.
Sim.
E muito nas pontas.
Uh-huh.
E no Paralímpico é muito difícil você ver tão rápido assim. Então eu tenho que ficar virando a chave cada vez mais, né?
Sim.
Jogo Paralímpico, jogo Olímpico. Então eu tento me adaptar cada vez mais e eu tô conseguindo me adaptar. E também essa experiência é muito boa pra mim, pra conseguir jogar também no Paralímpico. Acho que hoje eu estou em terceira colocada no ranking mundial. Consegui a medalha de bronze no Rio 2016 individual, depois prata em Tóquio também. Eu acho que graças ao Olímpico, que está me ajudando muito mesmo, me adaptar cada vez mais, melhorar cada vez mais a minha experiência. Agora eu estou indo para Troá, participar da aclimatação paralímpico. E eu tenho um sonho de tentar a medalha de ouro. Agora em Paris, nos Jogos Paralímpicos.
Eu queria te ouvir um pouco mais, você me contasse a sua história, né? Como é que foi a história da sua deficiência? Você já nasceu com ela? Você adquiriu? Como é que foi?
Bom, quando eu tinha 3 meses, né? O médico errou a vacina. BCG, aquela que fica a marquinha no braço. E deu trombose no braço. O braço ficou todo preto. E eu tive que amputar na hora. Senão ia passar pelo corpo inteiro, né? Aí eu fiz a amputação, mas o médico desapareceu. Nunca mais acharam o médico.
Caramba.
Nunca mais. E falaram que ele faleceu em São Paulo, no acidente de carro, né? Mas nunca acharam o óbito dele. Até tentaram procurar a família dele, mas também disseram que não sabe onde ele tá.
Uhum.
E faz uns 5 anos que eu ganhei o processo, né? Eu reabri o processo, minha família, contra o hospital em Criciúma. Aí eu ganhei o processo, mas eu nunca ninguém achou o médico. Mas isso nunca me abalou, pra falar a verdade. Como eu perdi com 3 meses, então acho que eu quase nasci sem o braço. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são tudo canhoto. Então talvez eu era pra ser canhota mesmo. E na perna também eu sou canhota. Mas eu não, nunca assim, pra falar a verdade, nunca senti dificuldade. Consegui sempre me virar sozinha. E minha família sempre me deixou assim, me virar sozinha, bem moleca mesmo. E também acho que independente se você tem um braço ou uma perna, acho que a gente consegue fazer tudo, né? Acho que tudo é possível. E acho que esses Jogos Olímpicos, fico muito feliz de ver que esses Jogos Olímpicos podem abrir muitas portas. Independente se tem um braço, uma perna, acho que você pode acreditar. Acho que o Brasil, principalmente que está vendo isso, acho que o Brasil pode melhorar cada vez mais com isso.
Com certeza, você passa uma mensagem muito forte pra gente e eu queria te ouvir de curiosidades. Por exemplo, a gente conversou com outros atletas aqui sobre viver essa Olimpíada, né? De que é sempre uma experiência diferente, você na vila ali. Tem alguma história, assim, o que mais te marcou de... Você viu algum atleta que você queria conhecer? Ou de como é que é essa relação ali na vila durante esses jogos aqui de Paris?
Bom, foi muito legal. Me diverti muito com a equipe, com toda a delegação também. O pessoal é muito simpático, o pessoal do COB também. E eu vi a Simone da ginástica, né? Eu vi
ela Simone no refeitório. Ah, que legal.
E ela foi até simpática, deu um sorriso. E também vi a Rebeca. Vi bastante atletas, fiquei muito feliz. A gente às vezes não conversa com os atletas, né? Mas é só de ver, a gente se inspira também, né? Ver só na TV. Então acho que a diferença é que o Brasil é muito unido, né? Então isso que é legal, um atleta vai inspirando o outro.
Que demais. E o que você vai levar de mais legal, assim, dos Jogos Olímpicos? Se você tivesse que lembrar a memória que você vai levar pra sempre, assim, no que você viveu aqui.
Olha, me diverti muito. Não só dentro da mesa, mas fora também. As meninas foram muito legais comigo, foi muito divertido. A gente chegou na mesa se divertindo muito, tentando deixar fluir as coisas.
Fica sabendo leve que, mesmo, né?
Porque o jogo era muito difícil contra a Coreia, mas a gente conseguiu jogar muito bem. A Bruna conseguiu ganhar a vitória contra a coreana. E acho que pra mim é dentro da mesa. Essa alegria que a gente conseguiu levar. E até o público francês torceu pela gente. Mas eu acho que essa é a alegria que me deixou leve até o final do campeonato.
Que demais. Eu queria te ouvir um pouco também sobre o quanto o tênis de mesa está evoluindo, né, no nosso país. A gente vê o Calderano e aqui na Casa Brasil, onde a gente grava esse podcast, a gente teve durante todos os jogos, né, o de vocês, o da Bruna, o do Calderano também, enfim, todo mundo ali vibrando e curtindo muito e acompanhando mais de perto o tênis de mesa. Como é que para vocês que estão dentro, inseridos nesse mundo, né, você tem visto a evolução do Brasil? Como que o Brasil está posicionado no mundo? Até para quem talvez não acompanhe tanto o tênis de mesa, como é que a gente está nessa modalidade?
Bom, hoje o tênis de mesa olímpico, a maioria mora na Europa, né? A Bruna Takahashi, o Vitor Ish, o Calderano, o Eric Jolt, Guilherme Teodoro. Então acho que está fazendo uma preparação cada vez melhor, né? Eles chegaram muito bem aqui, o Hugo quase pegou a medalha.
Quase, foi muito bom.
E hoje ele é terceiro do ranking mundial, a Bruna é top 20 do ranking mundial. Eu acho que essa preparação que eles estão fazendo há muitos anos está dando resultado. Não só ranking mundial, mas os WTT, os campeonatos internacionais, eles estão chegando. O Hugo é campeão, acho que dos últimos WTT ele ganhou tudo, no campeonato do Rio também. A Bruna ganhando de muitas jogadoras asiáticas também. Acho que o Brasil, o tênis de mesa do Brasil está melhorando cada vez mais e Los Angeles 2028, acho que pode vir uma medalha assim. E também o trabalho que a confederação faz é muito legal. Eles dão muito apoio para os atletas que estão lá na Europa também e também para os atletas paralímpicos. A gente hoje tem uma equipe muito grande. Hoje eu tenho um técnico particular que a confederação me dá, tem uma equipe multidisciplinar e também tem uma seleção de base paralímpica também. Então a gente hoje tem uma equipe muito grande, paralímpico e olímpico, né? E o olímpico ensina a gente do paralímpico, e o paralímpico ensina o olímpico, né? Então acho que é muito legal esse trabalho e a gente está evoluindo cada vez mais. O Hugo quase ganhou aquela medalha, foi por pouco, e realmente ele é um fenômeno mesmo. Eu acho que é o primeiro que não é asiático chegar no top 3 do ranking mundial.
É isso.
E com certeza eu acho que o tênis de mesa pode melhorar cada vez mais e quem sabe essa medalha olímpica está chegando cada vez mais perto.
Ah, tomara, a gente fica na torcida aqui também para isso, né? E como é que está a sua expectativa para os Jogos Paralímpicos? E eu queria te perguntar também a questão do tempo que você vai ficar aqui na França, né? Porque acaba sendo aí uma... Quanto tempo? Chega a quase 2 meses?
50 dias.
Aí, muito
tempo. eu vou sair hoje da vila, né? Vou sair hoje à tarde e vou pro hotel aqui em Paris. E no sábado eu vou para a cidade de Troyes, encontrar a delegação paralímpica, o comitê paralímpico, e vou participar do treinamento, que a confederação, sim, junto com o comitê paralímpico, vai vir bastante atletas, né? E a confederação montou um centro de treinamento em Troyes, junto com o comitê. Vou ficar 2 semanas em treinamento e depois vou voltar dia 21 para Paris para jogar os Jogos Paralímpicos. Eu vou jogar individual, dupla mista e dupla feminina. Eu tenho o objetivo, o sonho de tentar a medalha de ouro no individual e também na dupla mista e da dupla feminina. Hoje eu sou cabeça de chave, número 3, e na dupla feminina cabeça de chave também, top 4, e cabeça 2 na dupla mista também. Então eu tenho o sonho de tentar buscar as 3 medalhas. E a preparação foi muito boa, não só aqui nos Jogos Olímpicos, mas no Brasil também. Eu tenho uma equipe muito grande que trabalha comigo diariamente e tenho muito apoio do Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico e da Confederação também. Então, não só eu, mas toda a equipe também fez uma preparação muito boa.
Maravilha. A gente conversa muito com os atletas que passam por aqui sobre a importância que tem o Bolsa Atleta, né? Na construção e até com quem veio para cá com as medalhas, de como que isso tem, desde a base ali, no começo, até quem, a Rebeca, por exemplo, falou sobre como foi para ela importante, né, esse Bolsa Atleta, a Rebeca Andrade, que é a maior medalhista da história do Brasil, conquistou aqui em Paris essa marca, né? Para você, de um relato bem pessoal mesmo, assim, qual foi a importância e qual tem sido também de receber esse benefício?
Eu recebo a Bolsa Atleta faz muitos anos, acho que faz o quê? Mais de 10 anos, eu acho. Comecei na Bolsa Atleta, depois foi Bolsa Internacional, depois Bolsa Paralímpica, hoje eu tô no Bolsa Pódio, né? Realmente ajuda muito os atletas, não só eu, né? O Olímpico e Paralímpico. Me ajuda muito nos materiais, porque material de tênis de mesa é muito caro. Uma borracha custa R$500. Caramba. E a borracha tem que trocar às vezes a cada 2 semanas.
Troca a borracha?
Se você treina muito, joga muito campeonato, tem que trocar bastante. E é 2 borrachas, né? Então dá R$1.000 de borracha, às vezes, por cada 2 semanas.
Estamos falando também, aí de R$2.000 por mês só de borracha, né?
Se a pessoa joga muito campeonato, vai borracha igual água. E a madeira, às vezes, troca em 1 ano, depende, né? Mas o Bolsa Pod ajuda realmente muito, não só eu, mas muitos atletas em campeonatos nacionais e internacionais. E é muito legal isso, eu acho que o esporte ajuda muito nisso, né? E o Ministério do Esporte, o projeto que o Brasil faz de esporte é muito legal. Hoje você vê tantas medalhas que a gente está ganhando, né? E acredito que é graças também ao Bolsa Pódio, Bolsa Internacional, Bolsa Olímpica, Paralímpica. E realmente a gente tem que agradecer ao Ministério do Esporte por essa ajuda. Não é em vão essas medalhas, né? Muitos anos, foi 3 anos de ciclo, então realmente o Bolsa Pódio faz muita diferença para mim e para todos os atletas.
Perfeito. A gente falava sobre esse ser um episódio histórico, né? Por você ser a primeira atleta brasileira, né, a disputar uma edição de Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. A gente vive também uma edição histórica nesses Jogos Olímpicos de Paris, que é a primeira vez que a gente tem a equidade de gênero. Isso significa que, por exemplo, no tênis de mesa, o mesmo número de atletas que vão disputar homens, a gente tem mulheres, e isso em tudo, atletismo, vôlei, enfim. E o Brasil, pela primeira vez, o time Brasil tem maioria de mulheres, né? 55%. Como é que é pra você, como mulher, está vivendo essa edição histórica aqui em Paris?
Eu acho muito legal. Primeira vez na história, né? Eu acho que a mulher mostra como é determinada, como é esforçada, né? Eu não estou dizendo que o homem não é, né? Mas eu acho que isso é um grande passo, né, para o esporte brasileiro. E eu acho que pode crescer cada vez mais. Eu fico muito feliz de ver que a mulherada tá crescendo cada vez mais.
E se tivesse esse dia de pegar uma atleta mulher, assim, quem que é a sua grande referência, assim? Quais são as suas referências no esporte?
Sou eu.
Você mesmo?
É.
Bom demais. Muito bom.
Sou eu.
Fala mais, eu quero ouvir mais. Me conta mais, por que você?
Assim, eu acho que eu gosto muito da minha personalidade, de como eu sou, de como eu vim também, da minha história de vida. Mas outros atletas também inspiram bastante, né? Eu vi a história da Rebeca, da Simone também. Então, acho que todos os atletas inspiram, né? Não só com atleta quem é atleta, mas o mundo também vê, né? E é muito legal essa matéria que tá dando, essa imprensa toda motivando tanto o esporte, né? Eu acho que é o ano olímpico que eu mais vi tanta imprensa, assim, querendo saber do esporte, querendo saber cada vez mais. E é muito legal.
Que a gente continue assim, né? Acho que a ideia
é, né? Eu espero que quando acabar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos continue esse apoio que os atletas merecem, né? Porque é muito esforço. A gente é um ciclo de 3 anos e a gente não sabe se vai dar certo, né?
Sim.
Mas é muito legal, porque a gente tem muito apoio, né? Muitas coisas envolvidas, o governo, as confederações. Então é uma equipe muito grande que ajuda os atletas e os atletas também ajudam.
E não é fácil mesmo, gente, assim, para vocês terem ideia de como que um ciclo olímpico ele é desgastante. Quem tá aqui em Paris, né, Bruno? Acho que você pode falar melhor do que todo mundo, assim, é um grupo muito, muito seleto. E pensando em futuro, 2028, você já pensa, já faz planos?
Tava até falando com o Sandro da CBTM. Acho que eu vou tentar assim o Olímpico de novo, porque também vai me ajudar no Paralímpico.
Claro.
Mas vou ficar cada vez mais forte. Eu quero trabalhar cada vez mais e melhorar cada vez mais também o meu físico, né? Uhum. Mas estou positiva, mas agora eu tenho que pensar aqui, que
claro.
É que está na metade ainda. Estou no 25 dias, volta mais 25. Mas estou muito feliz e agradecer, né, por todas as pessoas que me ajudaram a estar aqui e por todo o apoio que me deram, né, a Confederação, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico Brasileiro.
Bruna, obrigado, viu? Obrigado mesmo por esse papo, espero que você tenha gostado. Eu te desejo toda a sorte do mundo agora nessa segunda fase, né? Já viveu a primeira, que foi incrível, dá pra ver no seu sorriso como que valeu a pena estar aqui, tudo que você viveu. Que seja tão especial, mais especial ainda também, essa edição de Jogos Paralímpicos aqui em Paris pra você.
Bom, muito obrigada pela oportunidade e mais uma vez obrigada a todos que estão ajudando o esporte brasileiro, olímpico e paralímpico, o Ministério do Esporte, a Confederação, Comitê Olímpico e Comitê Paralímpico. Obrigado.
Essa foi Bruna Alexandre, simplesmente a primeira atleta da história a participar de uma edição de Jogos Olímpicos e também de Jogos Paralímpicos. E esse foi o Jogo Rápido, podcast do Ministério do Esporte. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.